No ar, batepapo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.
Vamos lá, bom dia pra você. Bom dia pra você que a partir de agora está comigo, Cadu Freitas, e você, a sociedade nas ondas do rádio. A partir de agora, nós estamos mantendo aqui a sua audiência na Rádio MEC Rio de Janeiro, através do rádio em AM 800, mas também através da internet. Anote o endereço aí, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br. E olha, claro, você acompanha a gente também através do app. APP Rádios EBC, que isso, Tony Godó? É, a gente já viu o Galo aí cantando, o Galo mais preguiçoso do Rio de Janeiro, e agora o beijinho. Por que esse beijinho? Porque é o beijo que consagra o nosso aplicativo como um aplicativo amigável, carinhoso. Aí você, claro, utiliza e ele é fácil, você não tem dificuldade, baixa para o seu telefone celular. É o APP Rádios EBC. Já baixou? Vai lá agora e baixa o seu aplicativo e acompanha a nossa emissora onde quer que você esteja. Também, claro, as outras emissoras de rádios da EBC.
Compartilhando.
Muito bem, nosso bate-papo.com de hoje, fala sobre o Setembro Amarelo, né? Nós divulgamos ontem aqui essa temática, a importância da gente falar sobre o suicídio, a prevenção ao suicídio, melhor dizendo. Então, nós hoje vamos receber aqui, já estamos com ele aqui no bate-papo.com, a presença do Dr. Rodrigo... Robson Pimentel, porque tem o Rodrigo, que foi também do BOP, né? Mas é Dr. Robson Pimentel, coordenador clínico da Clínica Jorge Jaber. Tudo bem, Dr. Pimentel?
Tudo bem, Cadu, tudo bem.
Tema é difícil, tema complicado, mas que precisa ser falado, não é isso, doutor?
Correto, tem que ser falado, tem que ter uma escuta para esse tema sempre. Sempre tem que ter uma escuta.
Pois é. E os tabus também precisam ser quebrados, principalmente os tabus. As pessoas, a mídia de uma forma geral, não tratava desse tema há alguns anos atrás, né? E depois de algumas mudanças, né, de diretrizes e tudo mais, a gente percebeu que dava para falar sobre o tema com uma outra vertente, falar sobre vida.
Sobre vida,
falar sobre a escuta, né, doutor?
Sobre a escuta, porque óbvio, acaba que é subnotificado, né? Não existe uma notificação, até agora, até o momento, ainda não existe uma notificação. Existe um preconceito muito grande, né, em colocar a pessoa ou familiar numa situação de uma tentativa de suicídio, num suicídio propriamente dito. Tem todo um preconceito. Então, é um assunto que ainda fica meio velado. Né? E não pode. Para ter a prevenção ao suicídio, a primeira coisa é ter a escuta do paciente, é ter a escuta até dos familiares, das pessoas mais próximas, que está vendo uma mudança de comportamento da pessoa. Né? Então é fundamental que tenha uma escuta.
Bacana. Doutor, vamos lá, doutor Robson. A gente sabe, né, que é um tema que as famílias, que a sociedade, de uma forma geral, tem dificuldade, né, de admitir. E as pessoas, principalmente, ainda não dão valor quando a infelicidade, a depressão, a angústia, né, bate a porta e aí a gente fica perdidos. Nós ficamos perdidos. E aí eu pergunto para o senhor, como é que a gente, de alguma forma, consegue ter, ou em que momento a gente tem o estalo de buscar a ajuda propriamente dita?
O grande problema dessa questão é não, ao primeiro sinal de mudança de comportamento, está apresentando um isolamento social, está com menos disposição para atividades que anteriormente eram prazerosas, está apresentando uma diminuição da concentração, uma insônia maior, né? Uma insônia persistente ou uma sonolência excessiva e um pensamento excessivo de culpas e de autoquestionamentos que não são apropriados para aquele momento, né? Até existe, mas o indivíduo ele fica numa, a gente chama de ruminação excessiva, fica com aquele pensamento na cabeça o tempo inteiro. E a partir do momento que está dando esses sinais, tem que entrar com uma ajuda médica. Uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, tem que tomar uma série de medidas para que isso não acabe como sendo a finalização disso, desses sintomas, a única saída seja a morte. Que a pessoa acaba achando que o suicídio vai ser a solução para tudo, porque ela não tem planos para futuro.
Acaba o sofrimento.
Acaba o sofrimento. Morreu, acabou o sofrimento. Ela não tem nenhum plano para o futuro mesmo, não tem plano. É uma pessoa que está vivendo aquele momento ali, mas está vivendo de uma forma arrastada, né? Está vivendo por viver. Então, para ela tirar a própria vida, é a melhor maneira de resolver os problemas. Enquanto que, na verdade, estatisticamente, cada pessoa que morre, 6 pessoas ao redor dela vão apresentar um sofrimento muito grande.
Pois é, as pessoas às vezes não se tocam, quer dizer, a própria doença leva a isso, né? As pessoas não se tocam que como o sofrimento delas também pode abalar o seu entorno, a sociedade ao entorno delas, a família, né?
Claro.
Os amigos.
Claro, e assim, não é incomum também algumas pessoas cometerem um suicídio e levam a família inteira, né? Alguns casos, poucos casos notificados, mas tiveram 2 casos na mídia, do indivíduo cometer o suicídio e ir à família inteira. Ele levar a família inteira junto, por envenenamento, por outros motivos, para tentar aliviar o sofrimento de todos. Então, é uma pessoa extremamente doente. Essa pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda medicamentosa, ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa de ajuda. A morte não é a solução.
Perfeito. É isso que a gente tem que hoje bater muito, né, no nosso bate-papo.com de hoje, que não adianta você acabar com a sua própria vida, sair de cena, né, não é a solução. Não é a solução. Pensar na vida, pensar na gama, né, de tratamentos que hoje a medicina alternativa, a medicina convencional proporcionam para que as pessoas de alguma forma vejam que há esperança, né, que a vida,
exato,
ela pode ser mudada, né? Agora, eu queria fazer uma outra colocação para o senhor, Dr. Robson, que é exatamente, o senhor trabalha numa das clínicas de maior referência,
isso,
né, no tratamento de dependência química do Rio de Janeiro, que é a clínica Jorge Jaber. Mandar um abraço, inclusive, lá para toda a equipe, Dr. Jorge, para equipe toda, que eu não posso falar de todo mundo, senão o pessoal depois fica triste comigo,
Jorge,
né?
É o
nosso grande
mentor.
Exatamente. Uma pessoa super querida, um médico que é sensível demais, inclusive as causas também sociais.
Ele
exatamente.
Abraça
tudo.
Ele não desampara ninguém.
Eu sou suspeito, mas de qualquer maneira, a questão da depressão, ela está ligada também às drogas? A questão,
sim,
das drogas está ligada à depressão? Como é que a gente pode tratar isso, Dr. Robson?
O Dr. Jorge Jaber, ele preconiza muito isso conosco, né? Não existe, pode até existir, um diagnóstico isolado de uma depressão, mas geralmente, ou de um paciente com transtorno por uso de álcool e drogas. Mas nós temos que buscar se não existe um diagnóstico duplo, um dual, né? Muitas vezes a pessoa procura o álcool como uma alternativa de um tratamento para a depressão. Procura a cocaína ou as outras drogas como um tratamento para a depressão. Então tem que tratar as duas coisas. É um tratamento dual, né? Tanto para a depressão quanto para o álcool ou para a cocaína. Até porque muitas vezes o indivíduo ele busca através do álcool, né? Que é a segunda causa, o álcool, a cocaína, se tornam as segundas causas depois da depressão e ansiedade, de suicídio. Porque quando utiliza, ela consegue ter um impulso para fazer aquilo, né? Então é muito preconizado isso na clínica Jorge Jaber. Não adianta você focar só no tratamento do álcool, Não adianta você focar só no tratamento da depressão. Você tem que ter um diagnóstico muito assertivo. Não existe diagnóstico mais ou menos. É um nós temos um diagnóstico assertivo. Se por um determinado momento for uma pessoa que seja só depressiva, ok. Se for só por transtorno de uso de álcool e drogas, tudo bem. Mas não é o que nós observamos. Geralmente tem um transtorno dual, os dois. E na clínica nós tratamos dessa forma.
Agora, outra coisa importante também, doutor Robson, já a gente vai colocar um outro entrevistado na linha também, não é isso, Marcos Leite? Porque é importante a gente fazer contato também com uma instituição, que é a Anamatra, que vai falar para a gente sobre os casos também vinculados à questão do mercado de trabalho. A gente percebe hoje que cada vez mais as pessoas têm adoecido. Uhum. Né? As pessoas têm adoecido e as empresas também, algumas delas têm o cuidado com esse trabalhador, com essa trabalhadora, mas outras acham que é o famoso migué, né? Que as pessoas estão armando para não quererem trabalhar. Vocês têm, a clínica médica, doutor Robson, tem essa preocupação também?
Sim, nós temos essa preocupação. Qualquer indivíduo que a psiquiatria, ela é diferente de uma medicina emergencista, né? É muito diferente, porque ela é baseada no que o indivíduo fala. Ela não é baseada num fator que esteja ocorrendo, por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente e esse indivíduo que sofre um acidente, ele vai apresentar um sangramento, uma fratura. Isso mobiliza todo mundo. É evidente. Na psiquiatria, tudo é baseado de acordo com os dados que nós colhemos com uma anamnese bem feita, com todos os profissionais. Com todos os profissionais. O médico sozinho não consegue, muitas vezes, fechar um diagnóstico completo, mas com a ajuda de um psicólogo, com a ajuda de um terapeuta, numa equipe multidisciplinar, como nós trabalhamos na clínica Jorge Jabia, nós conseguimos fechar um diagnóstico, porque é uma equipe inteira. É uma equipe inteira, nós não trabalhamos sozinho. Então, é fundamental que isso não seja subestimado. Quando a pessoa apresentar qualquer queixa, qualquer sintomatologia, qualquer sinal, tem que ser visto no trabalho, tem que ser visto, não pode subestimar aquilo, até porque depois a pessoa comete o suicídio, aí não adianta em nada, você depois de que cometeu o suicídio, acabou a vida, acabou tudo. Então não pode subestimar, a empresa tem que caminhar todo mundo junto.
E hoje, doutor Robson, também, quem são as pessoas hoje que buscam mais, né, ou que já existe algum estudo, alguma pesquisa das pessoas que buscam mais ajuda ou que se colocam mais de forma preocupantes em relação à questão da depressão e desses males, né, que a gente tem hoje na sociedade moderna? Olha, jovens, adolescentes, adultos, idosos...
Os dois extremos, né? Os adolescentes e os idosos têm apresentado uma faixa maior, né? O idoso, pelas perdas que ele apresenta, né? Pelas doenças degenerativas, acaba tendo um pensamento suicida muito grande. E os jovens, atualmente, pelo isolamento que ele acaba apresentando, um isolamento por uma essas distrações digitais. Ele perde, ele vive no isolamento e num individualismo, né, muito grande. Né? É uma sociedade competitiva, é uma pressão familiar. Antes, né, no século passado, nós tínhamos a mulher dentro de casa o tempo inteiro. Né? Então era um referencial muito grande para muitas coisas. Mas a mulher precisou sair para trabalhar, para fazer mais renda. E ainda não se sabe o que gera isso, né? O que isso vai levar a um tempo futuro, daqui a um tempo. Mas o fato é que antigamente tinha a dona de casa, hoje não tem mais. As crianças ficam com babá, ficam mais tempo na escola. e acabam ficando mais tempo em celular e não tem mais um convívio familiar. Então a quantidade de jovens aumentou muito. Não que isso seja uma culpa da mãe, jamais. Não que isso seja uma culpa do pai, jamais. Os pais, eles têm que ter uma psicoeducação. Nós não fomos educados, eu falo isso por experiência também. Nós não fomos educados a deixar o filho criado por babá. Nós não fomos educados para isso. Nós temos que ter a consciência que o jovem, ele pode ter a educação dele com uma ausência maior dos pais, sim, mas os pais têm que estar presentes. Não importa a quantidade do tempo, importa a qualidade do tempo, né? E conversar com o filho. Conversar para saber o que está pensando, o que está passando, porque atualmente a taxa de tentativa de suicídio entre jovens aumentou muito. Na clínica nós internamos adolescentes e aumentou muito, cerca de 30%. É muito grande.
30% de jovens que tiveram alguma tentativa de suicídio, doutor.
Suicídio por conflito familiar, por uma competitividade exagerada, todos com essas distrações digitais dos jogos, né? Muito grande. Dos jovens é muito preocupante.
Bacana. Vamos fazer um intervalo, Tony Godoy, rapidinho, depois a gente volta aqui com Bate-Papo.com, conversando com o Dr. Robson Pimentel, coordenador médico da Clínica Jorge Jaber, e a gente falando hoje, né, mais uma vez, sobre o Setembro Amarelo. É preciso a gente falar, conversar, mostrar para as pessoas que ouvir, né, bater um papo, dar um mínimo de atenção a uma pessoa que esteja, de repente, numa situação de depressão, de tristeza profunda. A gente se ouvir, às vezes, pode salvar uma vida. Pode ter certeza disso, gente. A gente volta já já com o Bate-Papo.com.
Estamos apresentando Bate-Papo.com. Você está ouvindo Bate-Papo.com.
Muito bem, nós estamos no Bate-Papo.com aqui pela Rádio MEC Rio de Janeiro, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação, e nós vamos juntos não só pelo AM800, mas também pela internet, radiomec.ebc.com.br, radiomec.ebc.com.br, e você sabe, você também pode baixar o aplicativo das rádios EBC, app Rádios EBC, e ouve a nossa emissora onde quer que você esteja, na palma da sua mão. E agora, Tony Godoy, nosso operador de áudio, o que, que nós temos hoje no cardápio do Bate-Papo.com?
Compartilhando.
Muito bem, a gente hoje no Bate-Papo.com traz aqui a temática sobre o Setembro Amarelo, né? Um mês que a gente debate, discute, quebra tabus em relação à prevenção ao suicídio e, claro, falar, ouvir, tocar nesse assunto de forma ampla, sem preconceito, né? A gente abrir o coração realmente para que as pessoas entendam da importância da escuta, da importância da escuta quando a gente encontra alguém de forma entristecida. E aí as pessoas falam assim, poxa, mas está em depressão. Calma, depressão já é uma outra análise que vai ter que ser mais aprofundada, ter que ser acompanhada por um profissional responsável. E aí a gente só tem que ficar preocupado, na verdade, com a coisa mais simples. A apresentação de detalhes de uma pessoa que está entristecida, que está passando por alguns problemas, e a gente parar um minutinho, dois minutinhos da nossa vida para tentar ouvir, bater um papo, abraçar, tocar, acarinhar, porque isso faz toda a diferença na hora de salvar uma vida. E aqui conosco no Bate-Papo.com a gente recebe o Dr. Robson Pimentel, que é coordenador clínico da Clínica Jorge Jaber, e está aqui com a gente para esclarecer algumas dúvidas, falar também, claro, de estatísticas, de quem hoje, né, está buscando mais a ajuda. Lembrando sempre que hoje a gente conseguiu, quer dizer, a gente não, né? O povo, a população e claro, essa instituição tão querida que é o CVV conseguiu agora um número, isso, né? Que é o 18188, né? Que agora ele está em amplitude nacional e é 0800, ele é de graça. Então é muito bom que a gente tenha feito essa conquista e você viveu ao longo dos anos trabalhando com isso, ouvindo as pessoas, fazendo seu trabalho, seu dever de casa e salvando vidas. Então, meus parabéns aí ao pessoal do CVV. Doutor Robson, a gente falava sobre, antes aqui do intervalo que nós puxamos, sobre os jovens, né? O senhor falou aí que há um aumento na Clínica Jorge Haber da procura de jovens, de famílias, né? De jovens que foram encaminhados por questões ligadas à tentativa de suicídio. E aí?
Essas pessoas, esses jovens, muitas vezes, eles vêm de algum hospital clínico, né? Por uma tentativa de ingesta de medicamentos, por ter realizado, né, a tentativa de fato, né? Só que a família consegue, de alguma forma, observar o que está acontecendo, leva para o hospital e do hospital eles entram em contato conosco e nós internamos este indivíduo para que possa ser realizado um tratamento especializado. E é muito importante a escuta do paciente, né? A escuta da pessoa que está em sofrimento. Como você falou agora, 20 minutos de escuta é o necessário, muitas vezes, é o tempo médio, 20 minutos que a pessoa se doe para ouvir o outro, 20 minutos muda tudo. Essa é o dado estatístico, né? Então é necessário, muitas vezes a pessoa sai num desespero porque perdeu um emprego, sai num desespero porque perdeu um ente querido, sai num desespero por algum relacionamento terminado. E nesses 20 minutos você corta o impulso que a pessoa possa ter. Nesses 20 minutos você consegue parar com o impulso que ela teria para cometer um suicídio. Isso é muito importante. Não que o problema dela, a gente também tem que deixar muito claro que ninguém vive num conto de fadas, né? Perdeu um emprego, perdeu um ente, perdeu um querido, teve alguma mudança, né, indesejada, é um fato. Só que para todo esse fato existe uma solução. Existe uma solução. Cometer o suicídio não é o problema, não é a solução para nada. Não é. A pessoa não pode ter a desesperança, a pessoa tem que ter planos para o futuro e não pode achar que a morte é a saída para tudo.
Agora, doutor Robson, a gente também tem um paradoxo, a gente inclusive conversava sobre isso ontem, que algumas pessoas não entendem o seguinte, né? E vem de duas formas. Primeiro, quando você acha que tem aquela pessoa que já tem um comportamento, né, mais tranquilão e tal, que essa pessoa... de alguma forma ela já não chama a atenção, né? E aí é difícil você fazer um diagnóstico social dessa pessoa, se ela é depressiva, se ela tem algum potencial ou não ao suicídio ou a tirar a própria vida, enfim, ou cometer alguma situação que vá de alguma forma tirar ela do convívio social. Bom, outro fato é aquela pessoa que tem toda a expressividade, que ela é ligada em 220, ela é ativa, ela é hiperativa, e aí, de repente, essa pessoa cai numa sistemática dessa de tristeza. Aí chama mais atenção. Qual é o cuidado que a gente tem que ter nessas duas situações, doutor Robson?
Os dois extremos, né?
Os dois extremos.
Qualquer extremo é muito ruim, Cadu. Tanto para o extremo, tanto o ligado no 220... como o quase que desligado da tomada, né? Tem que observar, a pessoa tem que ter um convívio social, o que não é ligado no 220. Ele tem que ter esse indivíduo tem que ter um convívio social, tem que ter amigos, que não tem amigos, mas pelo menos tenha um convívio familiar. A família é fundamental. Se a família observar alguma alteração, se os amigos observarem alguma alteração, tem que pedir ajuda ao profissional.
Mas num mundo como esse, né, que a gente está cada vez mais agitado, as redes sociais estão aí tomando o nosso tempo, ainda mais num momento como esse, né, dificuldade, pelo menos no nosso país, né, o Brasil é o terceiro país, oitavo país em relação ao cometimento de suicídio, não é isso? Já é? Enfim, é um dado que a gente não queria estar de forma nenhuma participando dele. Mas num país em que a gente está tendo essa coisa conturbada toda em relação às eleições, cada um país completamente dividido, é um fla-flu danado. E aí, como é que a gente consegue que as pessoas parem realmente e olhem? Né? Como é que a gente consegue fazer isso? É um puxão de orelha, é uma catucada. Falei, olha, para, olha, observa.
Tem que ter uma política de conscientização maior. Não existe no Brasil uma política...
E não pode ser pontual, desculpa de interromper. Pontual só no tal setembro amarelo.
Tem que ser o ano inteiro. Tem que pedir, tem que orientar. Mudou o comportamento. Tem que ter uma campanha para massificar isso. Para perder o preconceito, como antes, né? Ainda tem muitas pessoas que não falam a palavra câncer, né? Tem pessoas que eu conheço que falam aquela doença. Mas atualmente tem se divulgado muito sobre o câncer, né? Manifestações clínicas, como procurar, como agir. Da mesma forma, tem que ser feito com o depressivo, com o suicida. Só que a gente não tem a gente não vê isso, a gente não vê um apoio. Entendeu, Cadu? Não se vê um apoio. No setembro as pessoas se juntam, mas depois elas se dispersam. E aí fica muito difícil. Fica muito difícil porque a sociedade não é educada para identificar isso. Ela não é educada. A depressão, muitas das vezes, como você disse, um indivíduo ligado no 220. Esse indivíduo, se ele cair, até ser provado que ele realmente está num processo de depressão, é difícil. É difícil. Se ele mudar o comportamento...
E ele mesmo admite isso, né?
E
porque
ele
aí
mesmo
Por que eu fiz essa provocação, doutor Robson? Nós conversamos ontem sobre isso. Já divulguei nas minhas redes sociais também, não tem menor problema em relação a isso. Eu fui, né, diagnosticado com depressão alguns anos atrás. E, felizmente, tive aí ajuda, né, dentro da empresa, dentro da Rádio Mac, em outros trabalhos que eu desenvolvia, com amigos, com família. Isso me chamou muito a atenção porque aquilo que a gente falava, eu sou um cara super ativo, né? Eu sou uma pessoa que eu me considero uma pessoa pública, tenho aí já à frente de uma emissora pública como a Rádio Mac quase 20 anos de trabalho, só de microfone mais de 10 anos de trabalho. E eu queria, né? Eu sabia que quando eu fui diagnosticado com um problema, eu não aceitava ele em função de várias situações que aconteceram na minha vida pessoal. Perdas familiares sérias, né? Perdas familiares sérias. E, de repente, houve um estalo em que ele foi... esse problema foi acontecendo aos pouquinhos. Ele vinha sendo não observado por mim, nem pelos meus amigos, porque eu escondia isso também. É. Também tem esse detalhe.
Tem.
A pessoa, por preconceito, por vergonha... eu não sei te dizer exatamente o que aconteceu naquele momento, mas tem muita gente que fala disso. Preconceito, que não quer ser colocada como menor, tá em uma situação minorizada, né? E fragilizada, melhor dizendo, e aí você vai escondendo. Só que aí chega um momento em que as ações, você fica sem a sua liberdade, né? A sua atividade normal do dia a dia. E aí você vai ter que chegar no fundo do poço.
É que você se autolimita, você vai se autolimitando, né? Se era o trabalho que você gostava de ficar, em algum momento você vai não querer ir para o trabalho. Se você ia para algumas festas, academia, você vai começar a não ir. Vai chegar um momento que isso vai te incomodar, a família vai perceber e vai acender um start para a própria pessoa. Pô, eu quero ajuda, não estou bem. Eu não estou bem. Só que o que não pode acontecer é essa própria pessoa também achar que ela vai conseguir ajuda no suicídio. A família tem que observar, mudou o comportamento, procura ajuda. Procura ajuda. Olha, mudou o comportamento, não está bem, está acontecendo alguma coisa. Eu queria uma avaliação profissional para ver o que pode ser feito, não está bem, não tem aceitação. É natural que a pessoa não tenha aceitação. É natural que a pessoa não tenha aceitação, não só na depressão, não. Em todas as doenças. A aceitação é o primeiro passo que a pessoa tem que ter.
E a aceitação é o primeiro passo para você sair da doença.
Para você sair a partir do momento que você aceita que você está doente, você vai aceitar o tratamento. Você vai aceitar o tratamento, isso é fundamental.
E eu me lembro perfeitamente também, doutor Robson, que quando eu fui buscar ajuda médica, né, que eu já estava realmente, como eu falei aqui, na questão do fundo do poço, já estava sem trabalhar, já estava praticamente sem sair de casa. Tive, dentro dessa complexidade toda, além da depressão, ativou uma síndrome de ansiedade, conhecida também como síndrome do pânico, né? Que você não conseguia mais ter a sua vontade de fazer nada, porque você achava que você ia morrer o tempo todo, né? Os sintomas são absurdos e você fica realmente paralisado. E aí eu fui buscar um médico, fui buscar um psiquiatra, e aí num primeiro momento, num papo de 20 minutos, eu fiz esse relato também com ele, ele falou assim: Cadu, nesse papo de 20 minutos que você trouxe para mim aqui, o seu histórico, né, de comportamento, de pensamentos, eu tenho que entrar primeiro com uma terapia, a gente vai fazer um trabalho de terapia, e automaticamente entrar com a parte medicamentosa. E aí a gente tem a indústria, né, preparou para isso, vem se preparando para isso, a indústria química, para que você coloque medicamentos que ajudem nesse controle, né, das disfunções emocionais. E aí eu topei, claro, no primeiro momento, falei: não, mas eu como assim? Eu sou uma pessoa alegre, divertida, né, extrovertida, não tô depressivo, não sou depressivo. Não, tá, e aí eu aceitei, né, com a pessoa esclarecida também que eu sou, né? E aí fiz o tratamento em 32 dias, Dr. Robinson, em 32 dias eu saí dessa crise aguda, né, e voltei à minha atividade normal, fui melhorando. Claro que houve um período característico de que eu tinha altos e baixos, e de repente, através de um estalo, eu falei assim: não, eu tenho que mudar minha qualidade de vida, eu tenho que mudar a minha situação hoje, né, naquele momento em que eu descobri. E aí fui para fazer outras alternativas, que é atividade física, melhorar a questão da autoestima. Tudo isso faz parte também desse complexo, né, doutor?
Faz parte. Atividade física, espiritualidade, né? Tratamento medicamentoso, tratamento psicológico, terapêutico, todos caminham juntos. É uma equipe multidisciplinar, né? É um tratamento multidisciplinar. É um tratamento que é necessário para a pessoa voltar a gerenciar a própria vida, que, na verdade, ela perde a capacidade de gerenciar a própria vida e perde a capacidade de administrar as atividades de vida diária. Uma coisa comum como ir ao banco. A pessoa não vai porque ela vai ter medo. Ela vai estar indisposta, vai estar mais cansada. Então, para que a pessoa volte a ter isso tudo, precisa do tratamento medicamentoso, precisa-se de um professor de educação física para fazer atividade, precisa do psicólogo, do terapeuta, de tudo. Na clínica, nós preconizamos isso, né? Nós temos a academia, temos os professores de educação física, trabalha-se a espiritualidade.
Arte-terapia também.
Nós trabalhamos musicoterapia, tudo. Temos que trabalhar tudo em conjunto. Sozinho torna-se impossível.
E aí, Dr. Robson, eu vou ter que fazer aqui essa referência também importante, né? Quando eu me coloco como personagem, me preocupou muito naquela ocasião a questão das pessoas quando sentem essa situação. E aí a gente vai falar também das pessoas que não têm o poder aquisitivo para o tratamento. Eu, felizmente, consegui buscar ajuda porque eu tinha uma fonte de renda, trabalhava, né, tenho uma vida estável, e aí eu consegui, dentro disso, de alguma forma, buscar ajuda de várias situações, das terapias alternativas, da terapia convencional através de remédios, enfim. Só que algumas pessoas, nesse caso, vão para onde?
O que acontece é uma rede do Sistema Único de Saúde que ela não consegue absorver. Ela não consegue ter uma absorção desses pacientes. Ela direciona muito para saúde mental quando não é o CAPS, né? Centro de Atenção Psicossocial. Vai para o ambulatório de saúde mental. Ponto. Se não, ele vai para o CAPS. Se for uma doença mental maior, que necessite o acompanhamento diário, ou CAPS, né? CAPS 1, CAPS 2, enfim. Ou CAPS AD de álcool e drogas. Não existe um atendimento conjunto. Se o paciente ele é usuário de drogas, ele é usuário de drogas, ele vai para o CAPS AD, de álcool e drogas, Centro de Atenção Psicossocial. Ele não vai ficar, ele não vai ter o acesso ao outro CAPS, que ele já está inserido numa rede. Se ele é do ambulatório, ele também não pode ter. Então, não tem uma não é não tem uma intersetorialidade entre os locais, não tem. E é muito difícil, fica muito difícil para a pessoa...
E as pessoas também, nesse caso, Dr. Robson, vão buscar as drogas.
Vão, né? Como a saída, né?
Como a saída, primeiro porque às vezes é mais acessível, está mais à mão, né? E aí, uma delas é o álcool.
Isso.
Né? O Dr. Jorge Jaber fala muito disso, né? Que é o primeiro passo,
é o primeiro
a primeira passo. Abertura... para que as pessoas usem outras drogas.
Isso.
E está muito acessível. Até faço referência, às vezes, quando eu trago aqui uma analogia de uma historinha, né? Que você imagina um pai de família, morador de uma comunidade, em que ele tem 5 filhos, 3 desses filhos já foram perdidos para o tráfico, outros 2 têm algum outro tipo de problema, enfim, aí ele perde o emprego, e aí vai para passar mal, e vai para um atendimento público de saúde. Nesse atendimento público de saúde, ele foi lá atendido, foi passado um remédio, e fala para ele, olha, seu João, o senhor tem agora que tomar esse remédio, que o senhor vai ficar bom. E segue a vida. Quando ele chega na farmácia para comprar esse medicamento, é caro. E vai ser difícil depois de ter outra consulta para buscar essa receita controlada e tudo mais. Ok. Aí ele chega na comunidade, ou chega no seu bairro, e vai encontrar o amigo que está no boteco, né, na porta do boteco, sentadinho lá, tomando uma cervejinha, tomando lá a sua cachaçinha. Beleza, aliás, eu acho que de hoje é dia nacional da cachaça. Se beber, foi ontem, Marcos Leite. Marcos Leite tá mais entendido de cachaça do que eu. Mas, enfim, se beber, beba com moderação. E se beber, não dirija. Sempre é bom lembrar isso. E aí essa pessoa chega para esse seu João e fala assim, ô, João, o que está acontecendo? Não, pô, tive mal, tô mal. Fala, não, cara, senta aí, vamos tomar uma. E aí isso starta, né, doutor?
Starta. E aí dispara o gatilho para um aumento gradativo, uma sucessão de idas ao bar, de achar que o álcool realmente ele dá um relaxamento inicial, ele te desinibe, ele dá uma sensação de melhora, mas ele não pode ser usado como um medicamento. Né? Ele não deve ser nunca usado como um medicamento. E aí a pessoa, além de ter a depressão, agora acaba com outra doença, né? Que é algum transtorno devido ao uso de álcool. Então, ela é garantido por lei que tem que ter o atendimento, tem que ter o medicamento gratuitamente. Se não conseguiu na farmácia do governo, procura outro tipo de ajuda, procura a justiça realmente para pedir. Né? Eu era secretário de saúde de um município, quando eu resolvi sair de fato e trabalhar com o Dr. Jorge Jaber na clínica. Não me arrependo, porque é muito desgastante você receber o paciente, você não ter o medicamento na rede, você ter que pedir ao fórum, ter que pedir medicamento com liminar, é muito desgastante.
Ainda mais com um paciente, né, doutor Robson, que já está no seu, às vezes, limite emocional e que ainda vai ter que passar por isso para ele poder ter uma luz no fim do túnel, né, doutor?
Uma luz, não vem o medicamento, não consegue. É uma batalha muito grande. Que não depende só, né, o secretário de saúde está ali no final, não depende só da gente. Depende que seja liberado, que venha uma série de coisas para...
Vamos voltar a falar da escuta, doutor Robson, mais uma vez, que eu acho que é importante. Acho que essa é a nossa missão hoje aqui, é falar sistematicamente das pessoas que hoje estão no processo todo social, que já passaram por isso, que hoje estão bem, graças a Deus, em tratamento, se ajudando. A escuta, ouvir a pessoa, ter a sensibilidade, falar assim, poxa, aquele meu colega no trabalho não está bom, não está legal, aquela minha vizinha tem apresentado comportamentos diferentes, né? Como é que a gente, vamos lá, de novo, falar para essas pessoas, para que elas fiquem cada vez mais atentas?
Se está presente um isolamento social, se era uma pessoa comunicativa, participava de academias, de festas, de confraternizações, essa pessoa atualmente ela se isolou, está se isolando, essa pessoa tem que ser ouvida. Se ela chega para ela e pergunta, conversa com ela, se ela tem planos para o futuro, o que está acontecendo para ter essa mudança de comportamento, se ela acha que dependendo, né, se a morte seria a solução para algum problema que ela está apresentando, né? E dependendo do que for dito, procurar ajuda especializada. Tem que ouvir a pessoa que está tendo
mudança. E a pessoa que nega? E a pessoa que... Tem pessoas que... Não, estou bem, não quero ajuda, não me encha a paciência. Porque tem pessoas assim, doutor.
Se tiver... Realmente tem pessoas assim, né? Mas a família, principalmente, é muito comum isso. A família vai a uma consulta sem o paciente. Explica tudo o que está acontecendo. E nós falamos, tem que ser internado porque está em risco, tem que ter uma psicoeducação. E existe a internação voluntária e a involuntária.
Agora, claro, né, que cada um tem a sua dinâmica, cada pessoa tem o seu jeito de chegar junto. Tem gente, inclusive, que minimiza, né, quando a pessoa está mal, inclusive, vale aqui o registro das empresas também. Né, que fala assim, pô, essa pessoa aí está querendo dar um migué, está querendo arrumar um atestado. Aliás, está todo mundo hoje falando da questão dos atestados médicos, né, relacionados à saúde mental, de afastamento psiquiátrico e tudo mais.
Muito comum.
Gente, tem casos e casos. Não dá para botar todo mundo no mesmo balaio e achar que tudo isso é alguém que está querendo fugir do trabalho. Não, a situação está crítica. Cada vez mais a gente vê colegas de trabalho, e a gente vê isso aqui, inclusive, na empresa, né? Enfim, que as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão ficando entristecidas. E aí o acolhimento, esse abraço, esse carinho é muito importante.
É necessário.
Né? E aí como é que a gente consegue mostrar para essas pessoas que não é mimimi? A palavra da moda também é mimimi,
é,
né?
É mimimi, né? A mudança do comportamento representa um dos critérios diagnósticos, né? A mudança do comportamento, do humor. Mas a pessoa vai aparecer com uma aparência menos vaidosa.
Boa.
Ela aparece com a perda de peso ou ganho de peso. Ela tem um discurso muito para baixo, muito depressivo, um humor deprimido, triste, né? E as características, se é uma pessoa que ia para academia, não vai para academia, não vai ficar se maquiando se for mulher, não vai ficar com a aparência de cortar cabelo, de fazer barba, vai ter uma aparência mais desleixada mesmo, né? E o peso é muito comum, ou ele aumenta ou ele diminui, não se mantém.
E aí, como chegar nessa pessoa? Quer dizer, tem alguma técnica especial que o senhor daria como dica, além de já que o senhor já falou, né? Procura, se a pessoa não quer ajuda, se a pessoa está arredia, procura um médico, vai consultar um psicólogo amigo, um psiquiatra amigo, para poder entender como se chegar. Mas tem alguma técnica mais simples, mais fácil?
Assim,
porque às vezes, doutor Robson, às vezes... horas, às vezes minutos, você pode estar salvando uma vida, né?
Conversar com essa pessoa, né? Assim, que tem observado que os hábitos dela estão diferentes de uma época passada. O que está acontecendo com ela? Primeira coisa, né? Durante esse momento, perguntar se ela está com algum plano para o futuro. Quais são os planos que ela tem para o futuro dela, né? Dessa pessoa. O que ela tem? O que ela espera? Né? O que ela espera? E dependendo do que for levado, perguntar se ela acha que, se por um acaso você viesse à morte te visitar, você acha que seria a solução para os seus problemas?
Acabou. E essa resposta é a mais...
Se falar que é, acabou.
É o primeiro sinal. E aí é o alerta, né?
E as pessoas falam.
Falam.
Que morrendo se livra de tudo, acabou tudo. E falam.
Agora, a outra pergunta também que eu não posso deixar de fazer para o senhor, que é aquela história que algumas pessoas falam, né, ainda dentro dessa consistência de tabus. Ah, aquele que fala que vai se matar não se mata.
Se mata.
Vou repetir. Aquele que fala, as pessoas têm essa máxima, né? Ah, tá falando muito, vai se matar, não se mata. É blá, blá, blá. Tem o mimimi e tem o blá, 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 blá. E aí, doutor?
Se mata, sim. A cada tentativa de morte, a pessoa se especializa mais até conseguir. Tentou uma vez, aumenta em 5 a 6 vezes a possibilidade de fazer novamente e conseguir. Então, não subestime o que é dito. Porque se um indivíduo fala que quer se matar, aumenta em 5 a 6 vezes a possibilidade dele tentar o suicídio e conseguir, porque ele vai se especializando nas técnicas que ele não conseguiu. Então tem que ter muito em mente isso. Não é blá blá blá, não é mimimi, não é. Tem que valorizar, valoriza a informação que é dada. E muita atenção que se tem que ter, às vezes a pessoa está muito mal, e acha que ela fica bem de repente. Organizou tudo, está tudo bem, está tudo organizado. Essa fase é a mais crítica. Essa fase é a mais crítica, porque ela está se despedindo. Ela está deixando tudo preparado para ela cometer o suicídio. Se ela vem numa depressão muito grande e arrumou todas as gavetas, arrumou todos os papéis, deixou tudo pronto, não há, sem um tratamento, não existe milagre, sem nada. E ela, ah, não, ela melhorou, tá ótimo, ela arrumou tudo, tá tudo ok, tá... É a pior fase.
E isso, quer dizer, então essa análise que você tá fazendo, que é uma tá chamando a atenção muito importante, quer dizer, a pessoa que de repente já é desorganizada, ou não tem uma organização já habitual, né? Ela começa a se organizar, a preparar, se isolar e tal, também já é um sinal de preocupação se ela vem apresentando sintomas também. Gente, são muitos detalhes, né, que a gente tem que ter um olhar muito mais criterioso, né, doutor Robson? Muito mais criterioso. Eu acho que esse tema, por isso que eu falo, não adianta falar só no setembro amarelo, só no mês de setembro, e aí tentar quebrar tabu como nós aqui já viemos fazendo há muito tempo, né? Há muito tempo a Rádio Mac toca nesse assunto sem nenhum preconceito, sem nenhum problema. A gente está falando aqui de vida, de salvar vidas. Então, não adianta você tapar o sol com a peneira, não fala, porque isso pode estar estimulando outras pessoas a tentarem. Isso já está em desuso. A própria ciência, a própria... né, academia, os próprios médicos já sabem que quanto mais a gente fala, mais a gente salva vidas.
Tem que falar.
E é importante isso. Agora, só para vocês terem uma ideia, vamos divulgar novamente aqui, a Rádio Mac está com essa também, né, com essa missão de divulgar as boas ações. Vamos divulgar aí o trabalho de voluntariado também para você que quer ser voluntário do CVV. Vamos lá.
Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV.
Apoio Rádio MEC.
Tá aí, você pode ser voluntário do CVV e depois você pode, inclusive, entrar na nossa página lá no radiomec.abc.com.br, que a gente vai deixar lá um contato para você fazer, né, a sua inscrição. Claro que tem um trabalho de capacitação também para você ser voluntário e aí, claro, pode ajudar, como eu disse e digo, a salvar vidas. Doutor Robson, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Obrigado aqui, doutor Robson, você, Pimentel, doutor. Coordenador médico da Clínica Jorge Jaber, e que fico muito feliz mais uma vez. Sei que o doutor Jorge não pôde estar aqui porque está aí na batalha lá na clínica, né? Quinta e sexta é o dia que ele também está bem focado lá, muita reunião lá na clínica. E sucesso, e que a gente cada dia, cada momento, cada minuto, cada segundo possa ter aí a visão de que a gente pode salvar uma vida. Ou principalmente tirar essas pessoas da sua tristeza profunda, dar um carinho, dar um abraço e aí...
E qualquer coisa, Cadu, nós estamos à disposição 7 dias da semana, 24 horas por dia, na clínica Jorge Jaber. Tem os endereços, né? Só procurar no Google que entra direto. Pode nos telefonar, pode nos mandar mensagem.
Aliás, a
Jorge
clínica
responde
em
tempo real.
Tem o Facebook da clínica, da clínica Jorge Jaber. É só procurar no Facebook, clínica Jorge Jaber. E vou dizer para vocês, tem uma pessoa que responde as mensagens.
Que é o doutor Jorge.
Ele pessoalmente
responde todas as mensagens.
Ele pessoalmente responde.
Full time, online, 24 horas.
Pois é, doutor Jorge não é mole não, é verdade. E eu sou testemunha disso. Porque em alguns casos o doutor Jorge já mandou mensagem para mim e para a nossa turma aqui, mostrando a sua proatividade em relação a isso. Doutor Robson, muito obrigado.
Obrigado, Cadu.
Prazer mais uma vez conhecê-lo. E a gente fecha aqui o bate-papo.com na Rádio MEC Rio de Janeiro, em AM800 ou na radiomec.abc.com.br ou no aplicativo app Rádios ABC. Foi o bate-papo.com, eu sou Cadu Freitas, você, a sociedade nas ondas do rádio e da internet também. Valeu, Tony Godoy. Obrigado, Marcos Leite. Um abraço, hein? Fui, tchau, tchau.
Você acompanhou bate-papo.com, a sociedade nas ondas do rádio. Apresentação, Cadu Freitas.